A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antilha.
Ora, ora, se aqui em Fortaleza é só no que se fala, imagine-se então como vai a repercussão no interior do estado após a divulgação do programa Ao Pé da Letra na sua cidade, com a presença do repórter Jânio Alves, da TV Assembleia. Ao Pé da Letra foi idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, com o apoio dos demais 45 parlamentares e de todos os órgãos de divulgação, a televisão, os boletins, a revista plenária. Todo mundo está apoiando, porque realmente é uma bela iniciativa. Eu fiquei impressionado quando vi aquela garota, Vitória, de Limoeiro do Norte, soletrando excepcionalidade. É XCEPCIONALIDADE. E ontem, vi o garoto Matheus de Tauá, acertou com lipoaspiração. E como seria esse concurso? Eu soube que mais de 700 escolas do ensino médio estão participando e 16 adolescentes do primeiro ano de 15 municípios chegaram à fase final. Eles ganharão mais conhecimento, equipamento e até a viagem para a Inglaterra. A ideia simples estimulará a conhecer a língua portuguesa. E conforme declarou o presidente e deputado José Sarto à imprensa, e derivar para outras ideias, como concursos de matemática e física, por exemplo. Conforme a secretária de Educação do Estado, Eliana Estrela, o programa tem tudo a ver com o Exame Nacional do Ensino Médio, para o qual os alunos se preparam. Ao Pé da Letra estará no ar na TV Assembleia no próximo sábado às 15 horas. E os que ouvem agora e ficaram interessados em saber como era e quando, já sabem dia e hora no canal 61.1 TV Assembleia. No meu tempo, aí você diz, lá vem ele com a Fortaleza Antiga. Mas é claro, eu tenho que, a minha obrigação é a Fortaleza Antiga. Falei em algo moderno como esse Ao Pé da Letra. Sim, no meu tempo da Fortaleza Antiga não havia televisão e rádio, somente a Ceará Rádio Clube e a PR9. Certa manhã minha mãe me acordou e revelou: olha, sua aula vai começar daqui a pouco. Era minha primeira aula. E ela continuou: vai ser na casa da professora Maria Rita, no quarteirão, após a fábrica dos Diogo. Eu me aprontei todinho rapidamente, peguei a cartilha Ensino Rápido, olhei para as figuras, tomei o café de manhã e fui com Dona Lelinha para a escola. E comecei a soletrar imitando Dona Maria Rita. A, S, azar, asa. Bó, bel, bó, ele é lá, bola. No dia seguinte, progredi um pouco. A bola é do bebê. E assim por diante. Claro que eu fiquei emocionado em começar a entrar em contato com o alfabeto de A a Z, aprendendo como eram as vogais A, E, I, O, U, Y. Alguns meses depois aprendi quais eram as consoantes e assim por diante. Depois passei pelo Colégio Nossa Senhora das Vitórias, na Praça José de Alencar, até chegar no Colégio Cearense da Duque Caxias, perto do calçamento Messejana, hoje Visconde do Rio Branco. Estive no Ginásio Farias Brito do Doutor Ari, no Liceu do Ceará. No Colégio Cearense aprendi até a declamar: Deus, eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia. Hoje está tudo diferente, graças à Assembleia Legislativa, o presidente José Sarto e companheiros de parlamento, os jovens vão aprender cada vez mais, ganhar prêmios e até visitar Londres. Na Fortaleza Antiga tudo era diferente, nem tinha Assembleia, muito menos televisão. Ao Pé da Letra está sendo o que chamávamos nos antigamente. Muito bom demais.
Olá, pessoal, a Assembleia leva ao ar sábado próximo um programa intitulado Ao Pé da Letra. É um programa de soletração envolvendo alunos da rede pública estadual, idealizado e realizado em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, que visa a fomentar, a debater a língua portuguesa. É um programa de auditório, onde nós vamos ter aí toda essa galera jovem, com a sua força, com a sua vitalidade, com o seu contágio, na sua alegria, debatendo a língua portuguesa. E os vencedores vão ganhar, para além de prêmios físicos, uma bolsa de intercâmbio cultural com a Inglaterra. Nos acompanhe, torça pelo seu aluno, pela sua escola e pelo seu município. Deputado José Sarto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Dar palpite.
Opinar. Ajudar.
Fiscalizar.
Comunidade participa. A escola só melhora. Quero ver a sua ajuda. Vamos juntos, é agora. Um mais um são dois. Dois e dois são quatro. Quando a gente participa, chega logo o resultado.
A escola é de todos.
Para a escola evoluir, temos que participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje de Conselheiro Silva. É uma rua do bairro Messejana, que tem por patrono o conselheiro Francisco de Assis Rosa e Silva, nascido em Recife em 1856. Foi vice-presidente da República de 1898 a 1902, formado na Faculdade de Direito do Recife, foi deputado provincial em 1882 e deputado geral de 1886 a 1889. Ainda durante o Brasil Império, foi ministro da Justiça. Já na República, foi deputado à Assembleia Constituinte de 1890. Nas duas seguintes legislaturas, tendo sido presidente da Câmara dos Deputados no biênio de 1894 e 1895. Foi eleito senador por Pernambuco, mandato ao qual renunciou em 1898 para assumir o cargo de vice-presidente da República. Terminado o mandato de vice-presidente, voltou ao Senado, onde terminou sua carreira política. Faleceu no Rio em 1929. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio. A Assembleia Legislativa do Ceará está apoiando a campanha Doe de Coração, desenvolvida pelo Sistema Verdes Mares.
Entrevista.
A finalidade é despertar nas pessoas a consciência da necessidade da doação de órgãos. Nós vamos conversar com o cirurgião cardiovascular, Dr. Juan Mejía. É um prazer recebê-lo mais uma vez neste programa, Dr. Juan. Bom dia.
Bom dia. Um abraço para todos vocês. Sempre sou muito bem tratado quando me encontro com todos vocês, sempre apoiando essas campanhas de interesse público. Parabéns para vocês.
Ah, muito obrigado, doutor. É a nossa obrigação. Doutor, em sua opinião, como as campanhas podem sensibilizar as pessoas com relação à doação de órgãos?
Existe uma relação direta entre as campanhas e o nível de doação, especificamente para órgãos para transplante. Existem muitos modelos que mostram que em picos de audiência determinados meios de comunicação com temas relacionados à doação de órgãos, se observam resultados favoráveis para o aumento do número de doações. Como isso não pode ser, obviamente, permanente, tem que se escolher datas apropriadas para aqueles picos de publicidade, de estimulação e também uma certa informação permanente para manter o interesse de toda a população e a reflexão em relação a essa situação.
Doutor, depois de realizada a doação de um órgão, o coração, por exemplo, como é o procedimento do hospital?
Quando a família é informada da situação em que se encontra esse paciente que teve algum problema que levou como consequência de um trauma, de uma neoplasia, de algum problema que atingiu o sistema nervoso central e que esse cérebro não funciona mais, onde tecnicamente esse paciente está em morte encefálica, existe toda uma série de circunstâncias médicas que precisam ser caracterizadas para que isso realmente seja sedimentado como diagnóstico final. O resto do organismo, como o coração está funcionando, mantém a circulação, os outros órgãos estão perfundidos, estão irrigados. Essa é a situação que nós utilizamos para poder obter os órgãos desses pacientes que se encontram em morte encefálica. Existem uma série de indicações, de exames para garantir que essa situação existe mesmo. E depois disso, a família consultar. Se a família aceitar a doação dos órgãos desse paciente para serem retirados, serem utilizados como órgãos para transplante, se procede a avisar a central de transplantes e para isso avisa aos centros transplantadores, que existe uma lista rigorosa, né, fiscalizada pelo Sistema Nacional de Transplante, pelas centrais de transplantes em cada estado, e os pacientes que são compatíveis e estão na lista de espera, né, são chamados para serem, né, transplantados. Então, existe todo um fluxo, uma logística, tempo de serem avisadas as equipes para colocar seus pacientes nas mesas cirúrgicas, partes da equipe se deslocam até onde está o paciente em morte encefálica para fazer a retirada dos órgãos. E no caso do coração existe uma sincronização nos tempos, porque entre o momento em que é retirado o coração, o preparo, o transporte, o implante, né, e a finalização do procedimento cirúrgico do transplante, nos adultos não pode ultrapassar das 4 horas. Então, imaginem vocês, né, a velocidade com que tem que acontecer as coisas para que os procedimentos realmente deem certo.
Dr. Juan Mejía é cirurgião cardiovascular e participa deste programa neste instante. Dr. Juan, o Ceará continua sendo referência nas cirurgias e transplantes?
O Ceará, há muito tempo, e assim, nossa central de transplante já tem 22 anos, né, e desde um princípio caracterizou-se pela vocação da doação de órgãos da população cearense. Isso permite que diferentes equipes de transplante de órgãos, de rins, de fígados, de corações, de pulmões, e de outros, de córneas, por exemplo, realmente sempre estejam nos primeiros lugares no ranking nacional. Certo, então, isso é importante, porque quando se define alguma política pública em relação ao transplante, seja do rim, de fígado, coração, pulmão, etc., os atores, os que participam desses programas, realmente somos chamados para participar da discussão das ideias. Então, o Ceará é um ator muito ativo e participativo das decisões relacionadas com a política de transplante de órgãos no país, né? Isso deveria ser aproveitado melhor, deveria estar numa situação melhor, né? Porque se realmente participamos ativamente em transplante cardíaco, sempre está ao redor de 15 a 20% do número de transplantes cardíacos totais, então, mais sendo de um lugar onde nem sempre temos todos os recursos necessários para realizar esses procedimentos, então nós temos que ser muito reivindicativos em relação as necessidades que nós temos de material, de estrutura, equipamento, de tratamento para os profissionais que realizam esse tipo de procedimentos para que continue, melhore e aumente, inclusive, o número de transplantes realizados em lugares como no Nordeste do Brasil e, em particular, aqui no Ceará.
Dr. Juan Mejía, muito obrigado. A sua presença neste programa foi muito importante para nós e certamente para os nossos ouvintes. E o nosso intuito foi contribuir para aumentar ainda mais a presença de doadores junto aos médicos que, como o senhor, fazem esse trabalho tão importante. Muito obrigado. Hein?
Muito obrigado, agradeço a vocês. É sempre importante ter a imprensa ajudando com esse nobre sentimento da doação de órgãos. Para salvar muitas vidas e realmente todos que trabalhamos em transplante, por enquanto, precisamos desses órgãos. Então, bem-vinda seja a ideia de vocês de estimular, de apoiar, de criar uma expectativa e um ponto de reflexão nesse mês, que é o mês da doação de órgãos. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor e um bom dia.
Meu coração,
não sei porquê,
mas te feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo.
Mas mesmo assim,
milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua. A decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida.
É só assim, então, serei feliz, bem feliz.
Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissões técnicas.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa aprovou em reunião ordinária no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, requerimento de autoria do presidente do colegiado, deputada Cris Sena, que solicita reunião da comissão com as comissões do Meio Ambiente e das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste para debater o processo de desertificação e as iniciativas governamentais no sentido de implementar políticas de preservação do bioma Caatinga. O colegiado também aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que institui a Política Estadual do Bem-Estar e Proteção Animal do Estado. E o projeto de indicação do deputado Manuel Duca, que sugere a criação do selo Empresa Sustentável. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço aprovou o requerimento de autoria do deputado Niso Costa, que solicita a realização de audiência pública para debater o desenvolvimento turístico da região centro-sul do estado. O debate deve acontecer na cidade de Iguatu. Segundo o parlamentar, a reunião discutirá formas de estimular o turismo na localidade. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa vem realizando caravanas para sensibilizar os jovens com relação à violência contra a mulher.
Entrevista.
Os trabalhos são conduzidos pela deputada Augusta Brito, procuradora especial da mulher, com quem vamos conversar agora. Deputada, é um prazer recebê-la Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Também sempre é muito bom estar aqui para conversar com vocês.
Deputada, os jovens estão sensíveis ao tema?
Muito, muito. Nós tivemos semana passada lá em Juazeiro, uma escola profissionalizante, e nessa semana já em Sobral também, numa escola profissionalizante, levando aí a nossa caravana. E a gente sente a grande necessidade desses alunos realmente de estarem discutindo, porque a caravana tem toda uma estrutura, tem uma apresentação de peça, tem vários temas que são debatidos dentro da caravana, como relacionamento abusivo, a questão da participação do homem também na desconstrução do machismo, enfim, dentre tantos outros temas, né, como a lei, a própria lei da Maria da Penha, que a gente leva também a lei e fala sobre os tipos de violência. Aí abre um debate em que os alunos participam exatamente querendo mais informações, né, tanto sobre as leis que existem, porque muito a gente pode dizer assim, que a gente ouviu falar, mas realmente conhecer de fato, são poucos que têm a oportunidade, né, de conhecer. Então, a gente vai levando isso de uma forma agradável para dentro da escola e vê a grande necessidade que eles têm de estar discutindo e falando sobre a questão, especialmente da violência contra a mulher, relacionando ao machismo, e a gente tem que discutir isso. Primeiro, a gente tem que aceitar, né, que existe este machismo estrutural, e a partir desse momento que a gente consegue ver, né, até homens e mulheres, cada um individualmente, perceber que alguma atitude que você tem realmente pode fazer com que fortaleça essa questão, especialmente, né, que é estrutural do machismo, vai aumentar sim a violência contra a mulher. E aí a gente vai percebendo, a partir dessa análise, que cada um e cada uma que está lá vai se percebendo e quer mudar essa estrutura, quer mudar realmente essa questão do machismo e dessa cultura de superioridade do homem em relação à mulher.
Deputada, e eles relatam experiências próprias algumas vezes? Já aconteceu isso?
Já. É muito forte, né? Muito emocionante quando eles relatam, né, casos familiares. Sempre quando eles se reconhecem através da peça, por isso é importante a peça, e eles veem que aquilo ali está acontecendo no dia a dia deles, ou já aconteceu, e eles mesmos querem assim dizer, querem fazer esse relato de que na família, enfim, o pai, a mãe está sofrendo aquele tipo de agressão, e eles não acham aquilo natural. Porque a gente quer exatamente levar esse tema para que o que muitos estão presenciando da sua própria casa, eles percebam que a questão da violência contra a mulher, que seja, não é natural, não é normal a mulher ficar sendo submissa realmente à questão do homem, né? Então, é muito bom, eles relatam vários casos particulares e em cima disso, eles vão querendo mudar para poder realmente se transformarem, né? Para não ser aí uns homens futuros agressores, que eu acho que é muito bom, porque a juventude sempre está com a mente muito aberta para realmente aprender e fazer essa mudança. Eu acredito que através da educação a gente vai conseguir sim melhorar a questão da violência contra a mulher.
Deputada Augusta Brito, quase todos os dias nós somos informados de casos de feminicídios. Quando a gente está impressionado com um, aparece o outro. É um negócio muito sério. E há, eu não quero criticar ninguém, e há atualmente um órgão de comunicação social que se notabilizou agora só em contar os crimes que acontecem em Fortaleza. O mais recente, eu não entro em detalhes, que eu nunca gostei. Eu vivo nessa profissão há 65 anos e nunca gostei de notícias policiais, principalmente quando é sobre esse tema. Uma história de uma senhora rica que está sendo acusada, não sei se é marido ou é um companheiro, de ter se suicidado. E a família toda diz que não, que ela nunca pensou nisso. Deputada, quando é que vai acabar isso?
Pois é, é um problema seríssimo, né? Cada vez mais a gente vem vendo aí esse grande aumento dos índices, né, de violência e de feminicídio. Eu acredito que vai acabar quando a gente conseguir discutir a própria lei dentro das escolas, quando a gente conseguir realmente levar para os alunos, tanto do ensino básico como também do ensino médio, a questão do respeito, respeitar realmente a opção sexual do outro, respeitar a religião, a forma de ser de cada um pode ser e escolher ser o que quiser no momento que você não está ferindo o outro. Então, eu acredito que a gente tem que levar para um ambiente escolar essa questão da humanização, realmente da questão do respeito. E aí sim a gente vai começar a mudar um pouco essa estrutura que foi criada aí de superioridade do homem em relação à mulher, e que a mulher tem que ser sempre submissa. É isso que a gente pensa e acredita, que através da escola a gente vai conseguir, e isso é a longo prazo, porque há muito tempo isso foi criado. A gente não pode estar dizendo que é culpa do homem ou culpa da mulher. É, foi uma estrutura que foi criada realmente com esse intuito que o homem, né, é superior, enfim. E a gente tem que ir debater, tem que discutir e conversar para que as pessoas entendam e comecem a se respeitar, homens e mulheres.
Deputada, eu vi outro dia uma informação sobre modificações na Lei Maria da Penha. Essas modificações vêm ao encontro de tudo que se pensa, principalmente uma pessoa como a senhora que luta nesse assunto?
Pois é, eu até vi a última mudança, que foi em relação ao agressor se pagar, né, ao SUS, o serviço que for prestado realmente para a pessoa que ele agrediu. Eu vejo assim de uma forma positiva, né, essa penalidade, já que ele vai ser responsabilizado também, né, em pagar financeiramente. A gente sabe que isso conta, pode ser que seja uma ferramenta para evitar ele pensar, se eu fizer alguma coisa, vou ter um custo também financeiro, né, além de poder ser preso, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando também em relação a essa, como é que vai ser efetivar, né, de fato, como é que vai ser calculado, de quem que vai ser cobrado, e na grande maioria quem procura o SUS realmente são pessoas de baixa renda, como é que vai ser pago. Enfim, eu criei assim uma certa dúvida. Eu acredito que é positiva, mas ao mesmo tempo eu fiquei com essa reflexão de como é realmente que ela vai ser efetivada.
Deputada Augusta Brito, foi um prazer recebê-lo, um bom dia para a senhora, um bom trabalho, hein?
Obrigado, um bom dia para todos.
A violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso. Mas os abusos continuam acontecendo. Existe sim uma punição para o agressor. A lei é clara, vai preso. Mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo, mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo e procurar uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso para nossa proteção. Respeito é bom, eu mereço, e o meu nome é coragem.
Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Saiba mais, cnj.jus.br. CNJ, o Brasil faz a justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje, recebendo o gerente do SAMU e presidente da Associação Brasileira de Medicina e Emergência, Frederico Arnaud. É o quadro Vida e Qualidades. Bom dia, doutor.
Oh, bom dia, Narcélio. Bom dia a você, a todos os seus ouvintes. É um prazer estar falando com você.
Prazer todo nosso, doutor. Doutor, nós queremos saber mais a respeito do programa Emergencista Voluntário, iniciativa da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, certo?
Certo. Oh, nessa semana, nós estamos tendo vários festejos em comemoração a Semana Nacional de Medicina de Emergência. Mais especificamente, no dia 16 de setembro, está sendo comemorado pela primeira vez no país o Dia do Médico Emergencista. E dentro dessas comemorações, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência lança aqui em Fortaleza o projeto Emergencista Voluntário, que é nada mais de oficializar aquilo que nós médicos emergencistas já fazemos. Né? A gente vê uma cena, um acidente, algum evento, e nós vamos lá atender, ajudar e tentar fazer o que é possível. Junto, agora, só que diferente agora, é que nós nos aproximamos da sociedade civil e ser reconhecido pelas instituições afins, né? Que às vezes era muito constrangedor quando você chega na cena desconhecido e às vezes você não é bem recebido. Então, o objetivo principal é fazer com que as instituições como bombeiros, polícia militar, polícia civil, DETRAN, ANC, reconheçam esse profissional como uma pessoa qualificada, né, e reconhecida até pela prefeitura, né, para fazer esse atendimento.
Doutor, e como é que tem sido a repercussão, a aceitação de médicos que querem participar?
Tem sido muito boa. Nós já estamos já com, começamos com 15, estamos passando para 18, já estamos com 25 voluntários. E com certeza isso vai aumentar no longo da semana e longo dos meses, né?
Sei.
Inclusive nós temos recebendo solicitações de vários outros estados perguntando como funciona e como é que foi esse projeto, o que nos está dando muita alegria, né? Santa Catarina, Espírito Santo, já estão aqui pedindo como é que é essa história, como é que funciona. E nós estamos, eu acho que inclusive vai influenciar várias ações pelo Brasil todo.
Doutor, o médico emergencista, na minha opinião, opinião de leigo, é um médico eclético, ele deve entender de tudo?
Sim, ele passa, nós no Brasil, nós não tínhamos até 2015 essa especialidade. Qual é a especialidade? Quando você tem o cardiologista, o pneumologista, o reumatologista. Nós não tínhamos o emergencista. Esses profissionais são treinados, os médicos em geral, são treinados através de uma residência médica, que varia de 3 a 5 anos. Agora, nós temos um profissional que vai ser treinado 3, 4 anos para atender na emergência. Então, ele é vocacionado para aquilo. Ele não é um médico que está em outra área, mas está trabalhando na emergência. Ele é um médico da emergência. Então, ele é um médico que está estudando, treinando para atender os casos mais graves, agudos e aqueles que impõem risco de morte às pessoas.
O senhor é o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência e gerente do SAMU. O senhor também está gerenciando, comandando o programa emergencista voluntário?
Isso. Nós estamos aí junto às residências, nós já temos duas aqui no Ceará, e os residentes de medicina e emergência, junto aos residentes, junto à Abramed, e agora com os voluntários que vão, com certeza, aderir a esse programa, que eu acho que é um programa maravilhoso.
O senhor queria acrescentar mais alguma coisa para um assunto tão importante, doutor?
Dizer, parabenizar, né, nesse momento a todas as pessoas, todos os médicos, toda a equipe médica que trabalha nas nossas emergências, que trabalha no sistema pré-hospitalar, né, são pessoas, na sua grande maioria, muito dedicadas à população. Então, eu deixo os meus parabéns a todos e que espero que a adesão seja grande para que nós possamos fazer um trabalho realmente e oferecer esse trabalho à população de Fortaleza, que também merece.
Muito obrigado ao senhor, doutor, pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço, um abraço.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
No dia 21, sábado, acontece uma caminhada pela área verde do Parque do Cocó, em parceria com as associações em prol da doação de órgãos. E no dia 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos, o movimento, né, de doação de órgãos vai para a Praça do Ferreira. Movimento, né, Doe de Coração, né, que é encabeçado pelo Sistema Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz. Para falar sobre essa iniciativa, vamos conversar com a doutora Carla Marinelli, ela que é coordenadora da Escola de Saúde da Unifor. Bom dia.
Bom dia. Esse mês de setembro, nós temos o Setembro Verde, que inclui toda essa programação de prevenção e de doação de órgãos, na verdade, mais de conscientização, para que as pessoas possam saber o quanto elas ajudam as outras pessoas no momento em que elas decidem doar os órgãos, né? É um momento de conscientização, porque hoje quem dá a palavra final para essa decisão é a família, né? Então as pessoas precisam externar essa vontade para os familiares, para que esses, naquele momento tão difícil, possam tomar essa decisão.
Essa é a 17ª edição do Movimento de Coração, que teve início no dia 2 de setembro. O que, é que já foi feito até agora e o que, é que vai ser feito até o dia 27?
Nós já tivemos várias campanhas em terminais, na Praça da Imprensa. Nós teremos agora, no sábado, uma caminhada em prol, né, da conscientização da doação de órgãos no Parque do Cocó. Às 8 horas da manhã é aberta ao público, todos podem participar. Na próxima quinta-feira, no dia 26 de setembro, nós teremos o primeiro fórum de doação e transplante de órgãos e tecidos da Fundação Edson Queiroz. em que grandes nomes, não só regionais, mas nacionais, estarão presentes para que a gente discuta essa temática e chegue a um consenso de como conscientizar melhor a população. E para finalizar, no dia 27, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, nós teremos também um evento na Praça do Ferreira.
Foi montado na Unifor um balcão tira dúvidas e um selfie point na qual as pessoas poderão gravar vídeos falando da importância de ser doador. Qual a importância de ser doador?
A importância de ser doador é porque quando a pessoa opta por essa iniciativa, além de ser um ato humanitário, ela ajuda até 25 outras pessoas, né? Então, a doação de órgãos de uma pessoa vai ajudar até 25 outras pessoas que podem ter uma sobrevida e uma qualidade de vida também melhor. É, com essas iniciativas, por exemplo, com a SelfPoint, nós montamos uma cabine na qual a pessoa pode falar por 15 segundos a importância de ser um doador. Em 15 segundos ela pode conscientizar a população do tamanho que essa ação valoriza e causa um impacto na vida das outras pessoas.
Dentro das iniciativas também foram distribuídos informativos, camisas com a campanha Dois de Coração.
Isso, foram distribuídas mais ou menos 5 mil camisas, panfletos, e essa iniciativa ficou durante todo esse mês de setembro, que é o mês, que é o marco dessa doação de órgãos, mas que durante todo o ano a gente continua trabalhando com a conscientização e com o apoio dos nossos parceiros.
Gostaria que a senhora reforçasse o convite para que as pessoas comparecessem aí no sábado, né, para mais uma iniciativa aí da campanha Dois de Coração, uma campanha pela doação de órgãos.
Isso, exatamente. Todos estão convidados a irem ao Parque do Cocó sábado às 8 horas para essa caminhada em prol de, para que todos digam sim à doação de órgãos.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Carla Marinelli, coordenadora da Escola de Saúde da Unifor, falando das ações, né, da campanha Doe de Coração, promovida aí pelo Sistema Verdes Mares do Grupo Edson Queiroz. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E escuta agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa e o Hospital Nosso Lar promove amanhã, sexta-feira, sessões de escuta terapêutica, né, sobre saúde mental. A ação faz parte do Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção às doenças mentais e também ao suicídio. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Isabel Martins Coelho, ela que é psicóloga do Departamento de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia.
Bom dia. O projeto vai ser um projeto da Frente Parlamentar, né, em defesa da saúde mental, do deputado Evandro Leitão. Nós estaremos aqui com o objetivo de escutar as pessoas que passam por angústia, por processos de dor, de sofrimento, né? Então vai ser uma conversa bastante acolhedora, com o olhar da psicologia, que é aquele olhar da nossa escuta ativa, uma escuta sem julgamento, que é uma escuta completamente diferente de qualquer outro tipo de escuta, né? Então, para que a pessoa possa tirar de dentro, possa aliviar essa angústia e a gente possa, de repente, estar fazendo alguns encaminhamentos, né, para um processo terapêutico posterior, para um psiquiatra, tá certo?
Doutora Isabel, além dos psicólogos, outros profissionais da saúde também irão participar desta iniciativa?
É, exatamente. É uma iniciativa conjunta dos profissionais da saúde, né? Do terapia ocupacional, né? Então, é uma iniciativa conjunta, né? De todo o Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa.
E além disso, também vão ser oferecidos outros serviços.
Sim, outros serviços.
Como aferição da pressão, né?
É, exatamente. A aferição da pressão, né? Teste de glicemia, uma orientação nutricional, né? Então, todos os profissionais, nós estaremos nessa força conjunta, nessa causa do bem, né? Para que esse momento muito importante do nosso momento de acolher do Setembro Amarelo, certo?
Essa sessão de escuta é só para os servidores da Assembleia Legislativa ou aberta ao público?
Não, é aberta ao público, né? Aberta às pessoas que assim desejarem, elas podem vir aqui e nós estaremos nas comissões técnicas aqui, prontos para acolher, prontos para escutar, né? E dar o apoio necessário.
Então vai acontecer aqui nas comissões técnicas, no complexo de comissões técnicas, deputada Cris Pérez Mota.
Exatamente.
Muito obrigado. Conversamos com Isabel Martins Coelho, psicóloga do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, falando que a Assembleia e o Hospital Nosso Lar realizam escutas terapêuticas amanhã, sexta-feira, aqui na Assembleia, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, das 8 horas da manhã às 14 horas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça. Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Mulheres em Movimento.
Estamos recebendo hoje a psicóloga Tatiana Costa, que colabora com o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Bom dia, doutora Tatiana.
Bom dia, Narcélio.
Doutora, a senhora vem participando da campanha Setembro Amarelo, desenvolvida pelo Parlamento Estadual, não é assim?
Isso.
O que é que nós podemos dizer a alguém que esteja sofrendo com depressão e nos evita?
A primeira coisa mais importante da gente falar é que a depressão, ela não é uma falta de Deus, não é uma falta de fé, não é uma falha de caráter, né? A gente por muito tempo acreditou, existia uma crença de que era uma falta que a pessoa tinha, né? Então, uma coisa muito importante é a pessoa saber que tem com quem contar, né? Buscar uma escuta qualificada que possa recebê-la, receber o apoio dos familiares, receber também o apoio das pessoas com quem ela convive, né? E sentir a disponibilidade do outro para dar esse sustentamento para ela, ouvi-la na sua dor, né? E entender que não é uma falha. Esse é um dos pontos principais.
Sim.
E aí você pode buscar apoio, né? Tanto no ICV, né? A gente hoje tem um número próprio para isso. Telefone, né? Para quando você tem essa questão do... Alô?
Sim, tô ouvindo, tô acompanhando.
Ah, da tentativa de suicídio, né? Você tem o número do ICV, né? É que você pode recorrer.
Sim.
Agora, atualmente, que vão ter pessoas qualificadas para lhe ouvir, que é do Centro de Valorização da Vida, do CVV, que é 188, que vão ter pessoas qualificadas para lhe ouvir, para conversar com você nesse primeiro momento e poder lhe acolher.
Nós estamos conversando com a psicóloga doutora Tatiana Costa, que colabora com o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Doutora, por que é que a depressão ainda não é compreendida?
Existem vários motivos para isso, né? A depressão, muitas vezes, as pessoas encaram, como eu falei inicialmente, como uma falha, né? Como uma falta de caráter. A gente sabe que é uma questão bioquímica também, que existe uma questão genética que influencia. Existe também uma cobrança atualmente não, né? Já tem um bom tempo que a gente cobra essa questão da felicidade, como se a felicidade fosse
realmente uma obrigação, né? A gente é obrigado a ser feliz, como diria Chico Buarque naquela música, pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E a felicidade envolve também a gente se permitir sentir essas outras emoções, né? A raiva, a alegria, a tristeza. Por muitas vezes a gente acaba suprimindo, né? Oprimindo essas outras emoções em busca de um padrão de felicidade, de uma coisa mais de ostentação. Então é muito importante a gente ter essa conscientização de que a depressão não é uma escolha da pessoa. Existe uma questão bioquímica e biopsicossocial, né? A questão biológica junto à forma de encarar e também a sociedade que se vive, né? A gente tem muito uma cobrança muito grande de tudo aquilo que a gente deve ter e deve fazer. E isso acaba alavancando o índice de depressão também, né, de insatisfação. A gente começa com a coisa deprimida e algumas pessoas têm essa dificuldade já química, biológica, de lidar com isso e acabam evoluindo para um comportamento depressivo.
Doutora, a síndrome de pânico é a mesma depressão?
A síndrome do pânico não é a mesma coisa, né, na síndrome do pânico, a gente tem o transtorno de ansiedade e existe também as questões depressivas, né? Essa sensação de mal-estar constante, né? Mas não tem a mesma coisa, porque existem vários tipos de depressão, né? Aliadas à mania, onde a pessoa muitas vezes está ali extremamente, parece que está super eufórica, né? Super feliz, de repente cai tudo de novo. Na síndrome do pânico envolve a questão do medo, de uma angústia, né? De uma coisa que pode acontecer, né? Então ela tem momentos depressivos, mas não é a depressão em si.
Um depressivo entender, é certamente um suicida?
Você pode repetir a pergunta, por favor?
Um depressivo é certamente um suicida?
Ele tem muitas tendências ao suicídio como uma forma de saída, né, para essa dor que ele sente, né? O suicídio, a gente na campanha do Setembro Amarelo conversa muito sobre isso. Muitas vezes as pessoas dizem, o suicida não avisa, né, quem vai se matar não avisa. Avisa sim, dá vários indícios, existe também a questão da família muitas vezes não acreditar que a pessoa seria capaz daquilo, mas quando a pessoa pensa no suicídio é porque ela já não aguenta mais lidar com aquela dor. Né? É a única escapatória que ele consegue ver para aquela dor que ele tem sentido. Muitas vezes na depressão, a pessoa não consegue fazer nada. Né? Outras vezes, a pessoa consegue produzir algumas coisas e põe uma máscara, fica ali tentando conviver com os outros. E, no caso do suicídio, muitas vezes, em momentos antes do suicídio, a pessoa parece estar super bem. E isso acaba confundindo muitas vezes as pessoas, porque as pessoas costumam dizer, mas estava tão bem, o que foi que houve? Né? Então a pessoa tem aquele momento ali de euforia e tudo, quando volta, né? Que cai para essa coisa depressiva, né? Que decai, ela realmente não vê saída, porque tem esse contrabalanço, né? Do vai e vem, e é muito cansativo. A gente viver sempre nesse vai e vem também. E aí ela não encontra suporte, ela não encontra saída e, muitas vezes, a tentativa realmente é de dar fim a essa dor. O suicídio é essa tentativa de dar fim a essa dor. Não é falta de Deus, não é porque a pessoa não acredita nas outras, não é isso.
Doutora Tatiana Costa, muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Para você também, minha série. Obrigada por receber e que a gente continue lendo, se importando, indo em busca do Setembro Amarelo e sabendo ouvir e acolher as pessoas com cautela.
Tá. Muito obrigado, a senhora. Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, Banco de Leite do Hospital César Carlos está precisando de doações de leite materno. A instituição atende a uma média de 132 bebês prematuros por mês. Para falar sobre a campanha, sobre a iniciativa, vamos conversar com a Andrea de Souza Quintela. Ela é enfermeira do Banco de Leite do Hospital. Bom dia.
Bom dia. Eu sou enfermeira do Hospital César Carlos, trabalho no Banco de Leite. O Banco de Leite do Hospital, ele funciona 24 horas por dia e nós atendemos, recebemos todas as doações de leite materno. A gente tem em média de 132 bebês internados nas unidades neonatais que dependem exclusivamente do leite materno. E a mãe doadora é aquela mãe que, além de amamentar o seu filho, tem um excesso de leite. E a gente convida essas mães para estarem ligando para o 3101-5367 e a gente manda pegar o leite na casa dela. A gente pede que ela consiga o primeiro vidro de leite, a gente orienta todo o cuidado que ela deve ter. Primeiro ela escalda esse vidro e a tampa 15 minutos, põe para secar e armazena no congelador, que a gente manda pegar na casa dela, na residência dela, atende a toda a grande Fortaleza. Então a gente convida essas mães que têm um excesso de leite a não desperdiçar nenhuma gota, porque para cada prematuro internado no hospital, esse leite é muito importante.
São necessários quantos litros de leite por dia?
Por dia são necessários de 15 litros de leite por dia. E a gente depende exclusivamente de doações. Existem épocas do ano que essas doações caem bastante, assim como feriados e finais de ano. Então a gente pede às mães que, no ato de amor, que doe esse leite, que não desperdice nenhuma gota.
E quem quiser entrar em contato com o hospital?
A mãezinha liga no 3101-5367, a gente faz um cadastro bem rápido por telefone, solicita esses exames dela quando o motorista for buscar, ou então ela pode estar enviando os exames no WhatsApp, no nosso WhatsApp, e a gente manda coletar esse leite em qualquer lugar de Fortaleza.
Qual é o número do WhatsApp?
É 9984-5787.
Muito obrigado. Conversamos com a Andréa de Souza Quintela, enfermeira do Banco de Leite do Hospital César Casas, falando que o hospital está precisando de doações de leite materno. Lembrando que a instituição atende a uma média de 132 bebês prematuros por mês. São 400 recém-nascidos por mês. 33% são prematuros e necessitam de cuidados neonatais especializados. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos.
Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o advogado do Procon Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutor Rômulo, os trabalhadores dos Correios suspenderam a greve, mas isso não tem evitado que encomendas sofram atrasos na entrega. Pergunto, quais são os direitos dos consumidores neste caso, doutor?
Marcelo, nesse caso, se o consumidor não tiver a oferta atendida, ele terá o seu valor de volta. Aquele valor pago de volta, a oferta atendida é quando há uma entrega na... um atraso na entrega do produto dele, né, do serviço, um atraso na prestação do serviço. Ele deverá ser ressarcido do valor ou abatimento do valor que ele pagou, tá certo? Agora, no caso da entrega acarretar algum dano ao consumidor, algum dano, ele poderá procurar a justiça para solicitar os danos, seja ele material ou moral, daquele atraso que aquilo gerou, né?
Certo, aí já então um caso para a justiça, ele terá que entrar com um processo na justiça.
Justiça solicitando o dano que foi gerado por aquele não cumprimento da oferta, que é que a oferta seria a entrega do produto em um determinado prazo. E vamos supor que o produto seja um medicamento ou alguma coisa que o consumidor esteja necessitando muito e o atraso daquele produto gerou um dano ao consumidor. Aí nesse caso ele deverá procurar a justiça para solicitar o dano que acarretou no não cumprimento da oferta pela demora da entrega daquele produto.
Doutor Rômulo Augusto, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Hein?
Por nada, Marcelo. Bom dia.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto está neste momento no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, uma proposta de emenda constitucional de autoria do Poder Executivo, três projetos de lei de autoria dos deputados Tony Brito, Daniel Oliveira e Renato Roseno, e seis projetos de indicação, sendo quatro de autoria do deputado Tony Brito, um do deputado Walter Cavalcante e um do deputado Vitor Valim. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Guilherme Landim, que cedeu tempo para o deputado Romeu Aldighieri, Carlos Felipe, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada doutora Silvana, Vitor Valim, Niso Costa e Salmito. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Augusta Brito, Lucílio Girão, Romeu Aldighieri, Érica Murim, Marcos Sobreira e Júlio César Filho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado cumpre na manhã de hoje, quinta-feira, 27 mandados de prisão, busca e apreensão no município de Sobral, na região norte do estado. A ação começou por volta das 3 horas. Mais de 100 policiais civis participam da força-tarefa. Até às 7 horas, pelo menos 10 pessoas foram presas e levadas para a Delegacia Regional de Sobral. Os mandados são cumpridos contra suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de receptação. No programa de hoje, nós ouvimos o gerente do SAMU e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Dr. Frederico Arnaud, no quadro Vida e Qualidade. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos o cirurgião cardiovascular Dr. Juan Mejia. Mulheres em Movimento com a psicóloga Tatiana Costa. A campanha Setembro Amarelo foi tema. Entrevista com a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Augusta Brito. Direitos do Consumidor com o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Rômulo Augusto. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Carla Marinelli, coordenadora da Escola de Saúde da Unifor. Falou também com a doutora Isabel Martins Coelho, psicóloga do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. E, por último, o repórter Silvio Augusto conversou com a enfermeira Andréia de Souza Quintela, enfermeira do Banco de Leite do Hospital César Calles. Silvio Augusto também apresentou a agenda, o trabalho das comissões técnicas e falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.